BN Curitiba, primeira edição hoje de forma diferente, porque eu recebo, como eu disse para você, aqui no estúdio, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Se você tem perguntas, você pode fazer isso, pode enviar aqui à vontade a sua dúvida pelo WhatsApp da CBN, 991652170. Secretário, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco na CBN.
Eu que agradeço, bom dia a você, Joyce, a toda a equipe e também a toda a tua audiência.
Bom, secretário, síndromes respiratórias. Na semana passada nós acompanhamos, aliás, viralizou o seu vídeo aqui na CBN, 280 mil visualizações no Instagram, quando o senhor anunciou o alerta, estado de alerta em saúde pública. De lá para cá, o que nesses poucos dias mudou e já pôde ser feito uma avaliação, um balanço?
Nós estamos acompanhando par e passo aí com o LACEN, o Laboratório Central do Estado. Nós temos uma rede chamada Sentinela. Uhum. Essa rede coleta todas as semanas exames aleatórios de síndromes respiratórias no Paraná e também dos pacientes que são diagnosticados com síndromes respiratórias agudas graves. Eu quero te dar um número de 1.300, 1.400 exames por semana no LACEN, o que nos remete à época da pandemia. Então, o nosso LACEN está trabalhando
no mesmo volume,
full time, no mesmo volume, para detectar o que está acontecendo. Ele detecta o que está circulando. Quais são os vírus circulantes hoje no Paraná? E aí vem os dados que são importantes para a gente falar agora e tentar levar isso para o conhecimento das pessoas. Quase 40% dos vírus circulantes detectados são relacionados com a influenza A. Influenza A.
H1N1.
H1N1 tem uma variante 5MPDP909, alguma coisa assim. Essa variante, essa influenza A que está circulando é responsável por quase 40% dos casos. Uhum. Em segundo lugar, o vírus sincicial respiratório. Os dois juntos chegam quase a 60%.
Que é o da bronquiolite.
É o da bronquiolite aguda nas crianças que não têm uma vacina ofertada pelo Programa Nacional de Imunizações. E esse caso da bronquiolite aguda nas crianças pequenas tem causado muitas internações e internações que levam as crianças até a necessidade de um leito de UTI. Então, isso somado à baixa procura de vacinas faz com que nós tenhamos um quadro de alerta, e esse alerta serve para tentar mobilizar toda a população para tomar essa vacina. Nós temos um outro número, Joyce, que assusta. Ano passado eram 4 milhões e 600 mil doses de vacina contra a gripe que vieram ao Paraná. Nós, no final da campanha, abriu para todos os públicos e tudo mais, 700 mil doses não foram aplicadas. De 4 milhões e 600, 700 mil não foram aplicadas. Qual é o nosso objetivo esse ano? É fazer com que todas as vacinas disponibilizadas, que esse ano serão 4 milhões e 700 mil doses, que nós possamos ter essas vacinas aplicadas. Esse é o nosso lema, nossa busca, nossa meta, objetivo nesse ano.
Então vamos lá sobre vacinação em primeiro lugar. Ao que o senhor, então, acredita essa questão? Porque eu sou de um tempo que a vacina contra a gripe, a gente fazia reportagem com fila. Exato. E que não sobrava para o restante da população. O que mudou e o que em característica, em especial, né, do ano passado para cá foi verificado, secretário?
Eu fui secretário municipal de saúde de Apucarana, depois fui secretário de um município menor chamado Califórnia, depois fui para o Ministério da Saúde. Nessa época, todas as campanhas de vacinação batiam 90%, 95% da meta. E ao longo dos últimos 10, 12 anos, isso veio perdendo força, porque faltou vacina em determinado momento para determinada doença, faltava a tríplice viral, faltava a pentavalente, isso veio ao longo do tempo meio que com dificuldades. Mas o episódio da pandemia colocou todos frente a frente com o assunto vacina. E ao mesmo tempo que a vacina foi fantástica no momento de crise, de diminuir o número de casos e principalmente de óbitos, a vacina foi muito atacada. Nós estamos no século XXI, mas parece que a gente está no comecinho de 1900, na época que o Oswaldo Cruz levou a vacina da febre amarela para o Rio de Janeiro e deu a revolta da vacina. Então nós temos grupos que não se rebelam com armas nem com manifestações públicas, mas se rebelam nas mídias sociais com falsas informações. Então, existem grupos que disseminam estudos científicos que não têm nenhum peso, que não têm nenhum lastro em grandes publicações e que vão vendendo falsas notícias e deixando as pessoas contaminadas. Talvez seja esse um dos grandes problemas que nós vivemos hoje. Então, o mantra do secretário de Saúde é onde a gente vai pregar a favor da ciência, pregar a favor da vacina e falar que a vacina é que vai nos dar o passaporte para ultrapassar esse inverno.
Vou aproveitar rapidamente aqui a sua participação, afinal, o senhor é a maior autoridade em saúde do Estado. Então, quem ainda tem dúvida se vacina pode causar a gripe, ou se mesmo tomando a vacina eu posso ficar mal de gripe, o que o senhor diria para esse ouvinte?
A vacina, ela é trivalente, essa vacina ofertada contra a gripe influenza. Ela tem as cepas que foram as mais prevalentes no hemisfério norte no último inverno. Então, nós trabalhamos sempre com essa lógica. Ela tem uma cobertura fantástica. Agora, eventualmente, o cidadão que vai tomar a vacina pode ficar gripado, sim. Mas a chance dele não adoecer gravemente é muito alta. Então, da mesma forma como outras vacinas, ela acaba não protegendo completamente, mas ela protege
fora, né?
Dos quadros mais graves, evita internações. E os números estão aí. Contra fatos e números não há argumentos. 85 óbitos por influenza neste ano, já são 97, mas eu tenho a estatística dos 85. 85 pessoas já perderam a vida por influenza esse ano. É mais do que por dengue. Então, veja, desses 85 óbitos, 7, 8 não tomaram a vacina. Aliás, 7 ou 8 tomaram a vacina. Os outros 78 e tal não tomaram a vacina. Está aí o número que não tem como confrontar.
Exato. Então, vamos aqui tomar a vacina, vacine-se, vamos evitar essas mortes. Muita gente tem ficado muito doente. São os relatos aqui, além da pressão dos hospitais, né?
Sim.
O relato é de quem realmente não está protegido e tem pegado. São vários os casos de que os sintomas estão vindo bem fortes, né? E a H1N1, a influenza A, não é brincadeira, né?
Não é brincadeira. Em 2009, nós tivemos um quadro grave de H1N1. Isso. Nós temos um estoque de Tamiflu aí para mais 3 ou 4 semanas. Quando a detecção, estamos comprando testes rápidos que devem chegar esta semana. 100 mil testes rápidos vamos disponibilizar aos municípios e aos hospitais. Nós estamos fazendo nossa parte. Agora, é importante frisar, Paraná ainda não decretou estado de emergência. Santa Catarina já decretou, São Paulo já decretou, Rio Grande do Sul já decretou. A nossa rede hospitalar ainda está absorvendo. Ontem abrimos 20 leitos lá de enfermaria no Hospital Valdemar Monastier, Hospital Infantil de Campo Largo. Hoje, às 14 horas, mais 25 leitos, 10 de UTI e 15 de enfermaria estão sendo abertos lá no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu, um grande hospital que existe ali próximo de Foz do Iguaçu. Abrimos leitos lá em Ponta Grossa. Estamos já com uma relação de mais de 200 leitos que podem, num estado de emergência, vir a ser abertos. Nós temos várias estratégias. Agora, o principal é pedir à população que se vacine, é pedir à população que fique atenta, tome aquelas etiquetas de etiquetas respiratórias e aquelas precauções que nós sempre falamos em relação aos vírus, né?
Sim.
O vírus está circulando. Se você toca em alguma superfície, você pode trazê-lo para o seu corpo. Então, lavar as mãos, evitar falar muito perto dos outros. Quando necessário, aí algumas secretarias municipais de saúde já aderiram à possibilidade da utilização de máscaras dentro dos seus equipamentos de saúde.
Das UPAs, das unidades
Exatamente.
De saúde. Né?
Então, isso aí tudo vale, é importante, mas eu quero também dizer aqui, com bastante tranquilidade, bastante respeito, não se trata de uma volta ao passado da pandemia do Covid-19, nada disso. Agora, é importante que nós todos tenhamos muito cuidado para evitar ter notícias ruins aí ali na frente de algum conhecido, algum amigo, algum familiar ficar internado no leito de UTI ou no leito de enfermaria por causa de uma síndrome respiratória aguda grave.
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, é o nosso convidado aqui ao vivo na CBN. Até uma mensagem do Clécio de Souza, nosso ouvinte, fala o seguinte aqui pelo WhatsApp. Até quando a vacina e a ciência vão ser atacadas pela ignorância? O Estado precisa intensificar campanhas sobre a segurança das vacinas, porque vacinas salvam vidas. Tem uma parte também da população com esse pedido, né?
Tem uma parte majoritária, inclusive. Eu tenho falado isso no nosso Fórum de Secretários de Estado da Saúde, que juntamente com o Ministério da Saúde, com os secretários municipais de saúde, Eu tenho pedido que o próprio Ministério possa abordar esse assunto das vacinas de forma diferente. A comunicação, a nível central, talvez ela esteja um pouco vencida. E nós estamos sendo atacados o tempo todo com essas notícias falsas. O último boato que foi lançado agora é que nós estamos insistindo na vacina porque teria a vacina da gripe influenza, também a vacina do Covid junto. Isso não é verdade. Uhum. A verdade é que cada vacina tem o seu objetivo, tem o seu antígeno, a maneira como foi construído. Então, assim, vacina da Covid é uma, vacina da gripe é outra. A vacina da Covid continua no nosso calendário, no calendário oficial de imunizações. Quem quiser tomar vacina da Covid pode tomar. Agora, hoje, no Paraná, a circulação do vírus da Covid está abaixo de 1% do que nós estamos detectando na rede Sentinela. Então, nesse momento, a grande sacada, o nosso objetivo é a vacina contra a gripe influenza.
Aqui em Curitiba houve essa estratégia de descentralização. Ontem, por exemplo, nos terminais, supermercados, sim, vários municípios fazendo isso, além da questão da máscara que o senhor pontuou. São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana, também já recomenda o uso nas UPAs, até porque, sim, tem muita gente doente, claro, mesmo com um fluxo diferente, né? Você mesmo com outra demanda tem contato com aquele, enfim, pode ter contato com aquele vírus ali. O senhor hoje, além da vacinação e dessas etiquetas respiratórias, o que, que o senhor pode recomendar, por exemplo, para as famílias com crianças? Porque escolas também têm uma questão ali muito sensível, né?
Nós soltamos uma nota orientativa técnica recentemente para as escolas, no sentido de que possam verificar dia a dia crianças que eventualmente tenham febre, tosse, que possam ficar em casa. Uhum. Para que o nosso cotidiano não sofra alterações. E também a gente orienta as famílias que, tendo crianças que eventualmente estão tossindo, estão com febre, evoluindo com algum quadro respiratório, que possam também manter seus filhos em casa. Esse é um ponto importante. Agora, nos ambientes fechados, e as escolas têm muito disso, que se mantenham portas abertas, janelas...
Circulação.
Está frio. Uhum. Vai esfriar um pouco mais. Então, se protejam do vento, se protejam do frio, mas que deixem arejar estes ambientes fechados. Isso é importantíssimo nesse momento.
Essa etiqueta respiratória, né? A gente está doente. Aí eu já pergunto também, secretário Beto Preto, sobre possível isolamento. Quem tiver o diagnóstico de influenza A ou de outro tipo de influenza, precisa ficar em casa, fazer algum tipo de isolamento? Qual é a recomendação?
Imediatamente tentar fazer o diagnóstico, por isso nós estamos comprando os testes rápidos, e nas 48 horas iniciais do quadro, tomar o Tamiflu, se for influenza. Essa é a grande sacada. O Tamiflu é o antiviral que consegue segurar.
E isso vai ser pelo teste, porque não tem como detectar o vírus ali.
Nós temos uma orientação que os quadros mais agressivos devem evoluir já com a prescrição automática do Tamiflu. Por isso que eu digo que nós temos mais 20, 22 dias, 23 dias aí de estoque de Tamiflu no Paraná. Pedimos mais uma carga do Ministério da Saúde. Eles vão nos entregar esta semana. E, ao mesmo tempo, estamos tentando uma compra direta por parte da Secretaria para fornecer. Então, ninguém pode ficar sem o medicamento. Seja o medicamento sintomático, para febre, para dor, seja o medicamento específico antiviral, que é o caso do Tamiflu.
Então, teve sintomas, procure um atendimento médico.
Aqui em Curitiba tem um diferencial, né, Jorge? Que existe aí o teleatendimento também.
Sim,
da Secretaria Municipal de Saúde. Isso pode ser alçado a qualquer momento.
3350-8000.
Exatamente. As pessoas que estão lá são técnicos, profissionais de saúde, que vão dar as orientações.
Então, vamos lá, só para a gente fechar. Então, sim, houve os sintomas. Sintomas respiratórios, febre em especial, se procura, então, o atendimento médico.
Sim, sim.
Graves situações com sintomas mais graves, já é recomendado o Tamiflu.
Sim.
E essas 48 horas fazem a diferença
Fazem a diferença, porque depois é uma janela de oportunidade, até 72 horas. Fora disso, cai muito a possibilidade de ter ganhos com o uso do medicamento.
Tá.
Então, não adianta, faz 10 dias que eu estou doente e eu quero usar. Não, não serve para isso. Tamiflu é no início da doença. E, principalmente, se tratar de casos de influenza A, influenza B, nesse momento que tem a janela de oportunidade de usar o medicamento.
Então, os testes vêm então, para ajudar nesse diagnóstico mais rápido. É. E a questão também do Tamiflu. E sobre a questão de usar, então, pelo menos máscara quando apresentar os sintomas, secretário. Se não for feito um isolamento, mas pelo menos ter esse cuidado?
Quem tiver com tosse, efetivamente, com febre, se quiser guardar 1, 2, 3 dias aí de afastamento, isso é importante. Agora, quem também está tossindo, usar a máscara, é de bom tom.
Exato.
Nós estamos segurando
educação
que
também.
Exista a transmissibilidade pelo ar. E o vírus é muito contagioso. Ele se transmite nas gotículas de orofaringe e elas ficam são aspersas pelo ar. Isso faz com que as pessoas possam se contaminar num contato mais próximo ali.
Secretário, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos, pelas aqui informações. A CBN segue também acompanhando todo esse quadro. E eu, pessoalmente, já falei, eu como pessoa física e pessoa jurídica, ressalto aqui a importância da vacina. Muito obrigada mais uma vez, secretário.
Pedir a todos que possam se vacinar. Nosso mantra é a vacina hoje da gripe influenza. Temos vacinas à disposição. E o sonho do secretário de Estado, dos secretários municipais de saúde, é que no final da campanha não sobre nenhuma vacina nos freezers, nas geladeiras das salas de vacina. Obrigado, Joyce. Um abraço a todos vocês.
Secretário Beto Preto, ao vivo aqui na CBN. Daqui a pouco a entrevista completa para você no nosso site 9h26.